Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Na quarta e última parte da conversa sobre reforma trabalhista com o consultor do Senado José Pinto da Mota Filho, falaremos sobre o acesso à justiça do trabalho e sobre a prevalência do acordado sobre o legislado. Entre as críticas que foram feitas está de que o texto da reforma traria limitações ao trabalhador para o seu acesso à justiça do trabalho. O que diz a lei sobre isso?
Na verdade, atualmente o trabalhador ele não tem praticamente nenhuma responsabilidade por pedir alguma coisa, mesmo se esta coisa que ele está pedindo não tenha procedência. Agora, o trabalhador que recorrer à justiça e também os advogados vão ter que prestar um pouco mais de atenção, porque se houver uma reclamatória trabalhista que faça pedidos que não são procedentes, isto pode ser considerado reclamatória de má-fé. E se o juiz considerar que ela tenha sido feita de má fé, poderá haver o pagamento de uma indenização por a pessoa estar litigando de má fé, ou seja, fazendo pedidos que não têm pé nem cabeça, ou que não têm a menor procedência, ou só com o intuito de buscar receber alguma coisa que já recebeu, enfim. E, além disso, na Justiça do Trabalho, nunca houve sucumbência. Se o trabalhador entra na justiça e ele perde a ação, ele não paga nada para o empregador. E agora está sendo estabelecida essa sucumbência. Ou seja, se você fizer também pedidos que não têm procedência e esses pedidos, como eles devem ser ajuizados geralmente já com um determinado cálculo, você pode ser condenado a pagar, inclusive ao empregador, um determinado valor a título de honorário de sucumbência. E ainda, se o juiz considerar que aquele pedido foi feito de má fé, uma multa a título de indenização por essa questão. Então, a lei criou um dificultador para que essas reclamatórias, que para muitos empresários eram consideradas temerárias ou que não faziam sentido, ou muitas vezes que eram estimuladas por advogados, porque existem brechas legais que possibilitam esta interpretação. Então, em relação a essas situações, haverá uma dificuldade maior. De qualquer sorte, as estatísticas da própria Justiça do Trabalho demonstram que de cada 100 reclamatórias trabalhistas, 80 reclamam aquilo que realmente é direito do trabalhador, ou seja, são verbas trabalhistas que não foram pagas pelos empregadores. E são verbas trabalhistas comuns, rescisórias. A gente encontra muito isso, principalmente em relações a empresas terceirizadas. Então, em relação a isso, ou seja, as pessoas que realmente estão ou são lesadas, elas não vão ter nenhuma dificuldade de continuar reclamando na Justiça do Trabalho, porque elas realmente foram lesadas.
Nós estamos conversando com o consultor legislativo do Senado, José Pinto da Mota Filho, sobre a lei da reforma trabalhista. Quem foi a favor, desse tipo de limitação da questão da má-fé disse o seguinte, que hoje a Justiça do Trabalho tem muitas ações e tudo mais e a intenção era diminuir o número desses questionamentos. Então pode ser que seja o contrário agora, Até que essa lei seja aí, como você disse, uniformizado o entendimento sobre ela, pode ser que tenha um efeito contrário,
Exatamente. Toda lei, enquanto não há uma uniformização da sua interpretação, ela gera muitas dúvidas. E não só os empregados, mas os próprios empregadores vão recorrer à justiça, porque no Brasil, tudo aquilo que é feito extrajudicialmente parece que não tem valor. Então, muitos empregadores preferem, muitas vezes, fazer um acordo que seja homologado por um juiz, e isso dá mais segurança jurídica para o empregador. Então, é uma ilusão achar que vai haver uma diminuição das demandas trabalhistas. No curto prazo, eu entendo que isso não vai acontecer.
Para terminar aqui a nossa conversa, com a lei é possível, então, que os acordos entre patrões e empregados prevaleçam sobre o que diz a CLT. Mas existem temas que não podem ser objeto de acordo de jeito nenhum, José?
Sim. Quando a lei possibilita que o acordo coletivo e a convenção coletiva prevaleçam sobre a legislação, ela ao mesmo tempo impede que se transija sobre determinados temas. Então, todos aqueles direitos que estão garantidos constitucionalmente ao trabalhador, eles vão continuar assegurados. pessoa vai ter direito a um terço de férias, vai ter o aviso prévio proporcional, direito a 13º, a sua jornada de trabalho, né, no máximo de 44 horas semanais, fundo de garantia, enfim, todo aquele elenco de direitos que está previsto na Constituição, ele não pode, evidentemente, ser objeto de qualquer tipo de transação. O que se pretende em relação a isso são aquelas normas de menor potencial, são aquelas que, na verdade, regulamentam a atividade, a prestação do serviço. Então, por exemplo, a questão do horário do almoço. E essa é uma questão que poderá, né? A lei diz que é, no mínimo o intervalo é de 1 hora. Então, pode ser que se queira estabelecer que o intervalo do almoço seja de 30 minutos. Então, isso poderá ser objeto de uma transação. Outra questão, as férias, o parcelamento das férias. A partir dessa questão, também você poderá ter um parcelamento das férias estabelecido num acordo, numa convenção coletiva, possibilitando que um empregado possa tirar 3 períodos de férias, sendo que um período, pelo menos, tem que ser de 14 dias e os outros 2 também não podem ser inferiores a 5 dias. E aí outras situações relativas à prestação do trabalho que poderão ser negociadas. A questão das horas extras. E aí, evidentemente, que, né, quando você compensa, você não tem, né, muitas vezes, esse adicional da hora extra que você teria direito a receber, porque você está compensando hora e não salário. E outros detalhes que são relativos à prestação do serviço.
Agradecemos aqui ao José Pinto da Mota Filho, ele é consultor legislativo do Senado, esclareceu alguns pontos aí da reforma trabalhista. Muito obrigada, José.
Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.